O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em
cuecas. Título deste episódio: que irritação, tenho uma orca nos meus chocolates. Ontem várias pessoas fizeram chegar aquele vídeo de dois tipos à pancada na estrada em Algés, quase como que sugerindo que aquilo podia ser material para esta rubrica. E, ok, não se vê todos os dias uma luta que começa com os punhos e com os pés, de uma forma tradicional, depois passa para a destruição do vidro de trás de um carro à paulada, e por fim com um carro, um Jeep, a ser usado ele próprio como arma e ir conduzido agressivamente em marcha atrás para bater com toda a força no carro do outro. Malta, eu gosto tanto de uma boa cena ridícula de discussão na estrada como qualquer pessoa. Mas eu parei de rir rapidamente porque, primeiro, parece que no banco de trás do Jeep é uma criança.
É uma criança, sim. Só se percebe depois.
Já é mau pensarmos que houve um tipo que rebentou à paulada com o vidro atrás de um carro sem pensar que podia lá estar alguém inocente que ia levar com uma chuva de vidros em cima. Mas, incrivelmente, ainda consegue ser pior pensar que dentro desse carro um adulto, um filho da mãe de um adulto, pensou: o quê? Então esta pessoa arremessa uma palada no vidro traseiro do meu carro, pondo em risco a criança que está no banco de trás. Assim sendo, vou arredar o carro em marcha atrás com toda a força contra o carro dele.
A não ser que tenha sido a criança e diz: ó, papá, vais-te ficar. Papá, então
vai ele, vai
ter ele.
Bom,
mete a mudança no R e vai.
Há fome no mundo, há guerras. Mas ontem em Algés houve dois Zés Marias Pinceis que acharam a sua medição de tamanhos de pilinhas tão mais importante que tudo isso. E uma criança ali no meio, criança ou, neste caso, talvez a pessoa mais madura envolvida naquela situação. Uma pessoa que cresce a ouvir aquela falácia de que somos um país de grandes costumes. E não somos, não somos uns selvagens. Só que somos uns selvagens reprimidos e frustrados grande parte do tempo. E por isso é que um dia dá-se aquele clique e é o fim do mundo, porque isto cá dentro é uma lava, um azedo. Mas pronto, queria só assinalar a absoluta miséria que foi o momento GTA Algés.
Uma vergonha.
Há muita gente que diz: são os jogos que provocam isto, é culpa do GTA. Não, não, malta, o que eu acho é que aqueles dois idiotas não jogaram GTA suficiente. Eu sou um tipo pacato no meu dia-a-dia, porque costumava ser um absoluto selvagem no GTA, no jogo. A sério, eu lembro de chegar a casa deprimido com situações e de arremessar carros contra carros e até rebentar uma ou outra bazuca dentro de uma tasca no GTA. Que é uma coisa que eu tendo a evitar fazer na vida real. Agora, se uma pessoa não descarrega toda a sua ira no GTA e sai de lá aconchegadinha, pá, vai fazer GTA para a vida
mas
real.
Mas tem o boss também, se quiserem.
Pode ser, para qualquer coisa, para qualquer coisa. Aquilo foi muito deplorável, na verdade. Foi muito triste. Bom, malta, o nosso batedor de recordes favorito, David Rush, homem que tem páginas e páginas do Guinness Book por sua conta e que bate recordes de basicamente tudo, tem um novo recorde. E eu acho que nós, com algum treino, e se calhar não é preciso muito, pá, podemos candidatar-nos a batê-lo. E eu acho que estou disposto a tentar. Sobretudo porque é um recorde que não implica uma pessoa subir montanhas, ou saltar de aviões, ou estar acordada 24 horas, ou efetuar coisas capazes de lhe provocar escoriações. Uma pessoa que tente este recorde não tem de fazer muito mais do que estar sentada com M&M's de amendoim à frente. O que à partida é uma coisa que eu faço bem. Ok? Que recorde é este? É o recorde de mais rápida separação de M&M's por cores.
Epá, a sério?
David Rush tinha meio quilo de M&M's coloridos à frente dele, ok? Conseguiu separá-los por cores em menos de um minuto. Ele demorou 57.78 segundos. O recorde anterior estava em 1 minuto e 12 segundos. Rush treinou que se fartou e assim bateu mais um recorde. Ele tinha uma taça grande no meio com os M&M's todos e depois várias taças mais pequenas à volta para ir despejando a guloseima por cores. A velocidade e a agilidade dele a apanhar, a catar e a distribuir. Pá, que mestre. Questão: então não tentávamos isto aqui no estúdio e tudo?
Ah, e tu achas que vais conseguir melhor?
Não apenas eu, mas todos nós, todos nós.
Não nos metas nesse barco, pá.
Quem sabe um de nós não ia parar ao Guinness. Nós só tínhamos de fazer a coisa em 56 segundos. E pá, chegava, era o suficiente. Se é dos recordes mais espetaculares e dignos de orgulho, não.
É por isso, não é? Mas
eu não sinto que seja algo para andarmos a brandir orgulhosamente em conversas sociais, não é? Sabes que eu sou o grande recordista mundial da separação de M&M's por cores. Onde é que vai esta conversa? Para lado nenhum.
Pois, exato.
É que nem sequer é o tipo de recorde que suscite curiosidade sobre como foi feito e conseguido, não é?
Mas eu acho
não,
que tu achas...
não é o mesmo que dizer: sabes que eu sou o recordista mundial de surf numa onda gigante. E claro, as pessoas vão dizer: uau, quão grande era a onda! Mas eu não quero saber, só ir parar ao Guinness já era formidável. Eu
acho... tu achas que eras, portanto, vem aqui um sei lá, um prato cheio de M&M's.
Uma terrina aqui à frente.
E tu consegues. E tu achas que consegues separar por cores?
Eu gostava de experimentar.
Então podemos fazer aqui uma espécie de torneio dentro da rádio, mas não penses no Guinness.
Eu acho que podemos fazer uma não filmada para treino.
E depois assistimos.
Depois logo se vê como é que corre. A ideia é 56 segundos.
Mas é preciso treinar.
Malta, é meio quilo de M&M's, não é?
É.
Sim. São mais ou menos 500. Eu perguntei ao ChatGPT.
Ok.
Meio quilo de M&M's são quantos M&M's?
E o ChatGPT. Estamos a falar dos amendoim.
São mais. Ah, os sons de amendoim? Ah, peraí. Isso muda muito a questão.
Mas pesa mais que cada um dos pesa mais.
Pesa
de uma maneira normal.
Pesa diferente.
Estamos a fazer imensa publicidade da M&M's.
Sim, sim.
Mas pronto, nota. Podemos usar Smarties ou Lazitos ou pintarolas.
Pintarolas no geral, não é?
Drageias.
O nome Drageias é magnífico.
Porque são de amendoim, se fossem sem amendoim, cada um pesaria um grama, não é?
Sim, sim, sim.
Como são de amendoim, pode pesar entre 2 a 2,5.
Sim.
Okay.
Portanto, vamos cortar a meio, portanto, são entre pai 200 a 250 metros.
Então não se fazia isto?
Não.
Por acaso, eu acho até que se fazia, por acaso.
Eu gostava de experimentar.
Mas
eu acho que nós devíamos fazer. Devíamos fazer.
Compra, faz, executa, treina.
Não, compra não. A M&M's pagava-nos uma churuda quantia.
Ah, claro.
Ok.
Para além de mandar os próprios.
Não, ou então fazias uma. Estás a ver aquela piscina de bolas que tivemos uma vez no Alive, mas cheia de
M&M's.
M&M's. No primeiro dia do Alive, ainda por cima é em julho, que começa a. Primeiro, tu vais lá para dentro da piscina.
Sim, sim, sim.
E nós todos ficamos a ver, que é mexer. E passas ali 3 dias a separar os M&M's.
Claro.
E se esta começa a derreter, onde ele não derrete.
Mas atenção, derrete na boca e não nas mãos.
Derrete na boca e não nas mãos. Ah, pois era quando os M&M's chegaram. Mas eu sou equipa M&M's sem amendoim.
Eu é com.
Eu gosto com. Eu gosto com.
E há uns de manteiga de amendoim que são.
Agora há vários sabores.
Uns do wasabi.
Há uns que se vendem no aeroporto, não é? Eu acho que tem manteiga de amendoim.
E naquelas lojas, naqueles supermercados internacionais, já vi M&M's com sabor a bolo de anos.
Que
isso? Sim, birthday cake.
A sério?
E tu trincas e percebes, ok, percebo onde é que eles querem chegar.
Disse o wasabi, o KitKat é que tem o wasabi, não é?
O KitKat é que tem o wasabi.
Mas também pode haver uma variedade de M&M's do wasabi. Eu comia.
É isso.
Não,
é
pá, não comia.
Deixem-me.
Eu experimentava.
Não comia. Experimentava.
Não, isso não, eu não me meto nisso. Eu não gosto de wasabi nem no japonês. Quando as caixas vêm com o wasabi a roçar.
Ai, eu adoro.
As peças, eu fico revoltado.
Eu adoro.
Porque
quando...
é de uma arrogância dos restaurantes pensar que toda a gente vai querer o seu sushi.
Especificamente
roçado.
Aquela
peça roçada com.
Não sejam assim rabugento.
Pode acontecer, sabes o quê? O homem ter posto com cuidado num cantinho,
claro.
Mas depois na moto ou no carro
põe.
Que ele balançou.
Não põem.
Não sei
do que trazer. Espera, eu ainda tinha uma história para acabar.
Eu já vi.
Uma história para acabar, rápida. Os espetáculos em.
Eu já vi. Não tem cuidado nenhum, pá.
Os espetáculos em parques aquáticos envolvendo, por exemplo, orcas.
Sim.
São coisas que para mim são um bocado difíceis de engolir. Okay. Há documentários até assustadores sobre isso, não é? Sobre a maneira como
algumas orcas
são retiradas.
Com o stress.
Sim. São retiradas do seu habitat para basicamente serem escravizadas para o leite da espécie humana. E as pessoas tendem a evitar pensar nisso quando vão ver estes shows, porque tudo aquilo é lindo e espetacular, mas os bichos estão infelizes e estão condenados a viver em sítios pequenos e muitas vezes em condições deploráveis e ainda têm de aprender truques e isso. Isto leva-nos a acontecimentos recentes no SeaWorld, não sei se viram isto, um parque aquático na América, em San Antonio, onde aconteceu algo de uma singular justiça poética. O recinto do show das orcas estava cheio de alegres turistas, ansiosos por ver animais a levar a cabo habilidades. Aquilo que viram foi diferente do que esperavam. Através de um vidro onde é visível o fundo do tanque, os alegres convivas começaram por assistir ao tipo de coisa que não é habitual nestes shows, que é a orca a fazer cocó. Pá, e as pessoas riram à brava, porque toda a gente se ri com criaturas a fazer cocó. Mas o mais espetacular foi o que aconteceu a seguir, porque não contente com exibir o seu cocó para a multidão, o que em si mesmo é quase uma declaração de intenções, não é? Um statement. Não contente com a explosão de cocó que efetua perante os olhos felizes do público, a orca dá um salto, mergulha de chapão na água eivada de dejetos, projetando tudo para cima dos espectadores, que levam um dos mais espetaculares banhos de fezes de toda a história da humanidade.
Grande show. Há imagens disso.
Opa, achei mágico.
Então, foste ver o espetáculo? Fui.
Que cheiro é esse?